quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo, mais iniciativas você tem. A gente fala muito de iniciativas, né? Então, em várias organizações que eu trabalhei, a gente fala muito em iniciativas, né? Aí sempre tem aquelas iniciativas que a gente abre e nunca fecha, né? E vai acumulando mais e mais e mais. O que acontece? Quando você está numa organização e você tenta manter a ocupação máxima das pessoas, que as pessoas fiquem ocupadas o tempo todo, o seu WIP tende a ir aumentando, explodindo, né? Porque sempre você tem novas iniciativas e novas coisas se abrindo, e você fecha menos coisas, você entrega menos coisas até o final.
E aí, galera, seja bem-vindo ao 16º episódio do Inovação Lado B, seu podcast que veio mostrar que a pandemia da inovação também precisa ser melhor compreendida. Aqui é Bruno Bonini e este é o 4º episódio da nossa série Agile é Real. Hoje a conversa é com o Henrique Sojima, que é pai da Júlia, do Guilherme, da Gabriel e da Tainá, isso mesmo, 4 crianças, e que ainda faz parte do time de agilidade organizacional do Magalu. Além de já ter trabalhado no Vagas, ThoughtWorks e outras empresas, sempre atuando com pessoas e projetos. Ele conta um pouco como o Magalu tem endereçado o desenvolvimento do pensamento ágil em uma empresa de varejo de 30 mil funcionários e muitos anos de estrada. Nos ajuda a ter uma ideia do tamanho da complexidade que é tornar a agilidade uma realidade dentro das empresas. Fora, é claro, o tempo investido que isso demanda. Se era um episódio mais prático que faltava, não tenho dúvidas que ele veio com esta conversa. Mas, antes de irmos para o bate-papo, eu quero fazer um convite aqui para vocês. Como esse podcast fala muito sobre as perspectivas das pessoas, eu quero convidar vocês para contar. Contar o quê? Bom, basicamente, histórias de casos que tenham diretamente a ver com o que é inovação lado B. Pode ser um caso que você conhece, um caso que você tenha vivido ou presenciado. O importante é que traga à tona a realidade do que é tentar ou, basicamente, inovar. A ideia é simples, basta gravar um áudio de até 5 minutos contando o fato e trazendo o seu ponto de vista. E a sua opinião pura e simplesmente. Fique à vontade se quiser se apresentar ou só dar um oi, se considerar que é importante manter total sigilo. Inclusive, vale lembrar, não é preciso citar nomes de pessoas ou empresas, tá bom? A única dica de ouro que eu dou é, grave em um local de maior silêncio possível. E na boa, pode gravar até com um aplicativo gravador do seu smartphone, usando a própria captação dele. A qualidade vai ficar muito boa, eu garanto. Minha intenção é, recebendo as histórias, suba um episódio bem curtinho, com basicamente uma apresentação de quem mandou e o áudio in natura. Jogo rápido mesmo. Então, se você acha que tem o que compartilhar, não titubeia. Pode me mandar por WhatsApp, Facebook, LinkedIn ou mesmo pelo e-mail deste podcast, que é o iladobpodcast, repetindo, iladobpodcast, tudo juntinho, @gmail.com. Então, bora pra conversa! Chega mais, Sojima, cara. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
Opa, eu que agradeço. A honra. Valeu mesmo, Brunão.
É nóis. E vamos lá. Quem que é o Henrique Sojima?
Cara, o Henrique Sojima é um cara que, no início da sua vida, é um cara sempre que foi muito idealista, sonhador, assim, que sempre correu muito atrás das coisas, assim, no sentido de ralar mesmo. Tive uma cobrança muito forte dos meus pais, uma presença, o privilégio de ter meus pais presentes. Então, assim, eu aprendi a correr bastante atrás, assim, especialmente das questões de estudar e a fundo naquelas questões que eu traçasse como objetivo de vida. E, de uma certa forma, isso acabou moldando a minha vida. E ao longo da minha trajetória profissional, indo um pouquinho para a trajetória profissional, eu sou um cara que trampou primeiro na educação pública. Então, eu comecei a minha vida profissional como educador em escolas públicas no ensino médio. Depois, eu comecei a ter contato com tecnologia. Quando eu comprei meu primeiro computador, eu comecei a desenvolver páginas em HTML. E isso me pôs em contato com um mundo de oportunidades que eu não imaginava, né? E Daí pra frente, consegui me formar em engenheiro de computação e trabalhei com gestão de projetos. Depois eu voltei para tecnologia e tive contato com as tais práticas ágeis. E desde então, olhando a forma como as pessoas trabalham e se relacionam, eu não consigo ver outra forma de evoluir as relações de trabalho, senão partindo daí.
Legal. E ao longo da sua trajetória aí, o que que você conta, assim? Hoje você está no Magazine Luiza, né? Conta um pouquinho ali da tua experiência, como é que é.
Então, hoje estou trabalhando na parte no time de agilidade organizacional do Magalu. Nós somos um time bem enxuto, somos em 9, mais o Henrique Imbert, que é o diretor da nossa área. Então, assim, é uma área que tem relevância estratégica para o Magalu, uma organização de quase 30 mil pessoas. Ela tem um tamanho imenso. Então, assim, quando a gente diz agilidade organizacional, a gente, no geral, está pensando em como é que a gente consegue criar a capacidade de uma organização desse porte se adaptar e responder a toda essa mudança que a gente vê acontecendo na sociedade, no mercado, a todas essas inovações que vêm numa velocidade muito louca, sabe? E impactam diretamente qualquer negócio, qualquer sociedade hoje no planeta todo.
Legal. E, cara, uma pergunta nesse sentido. O que que você acha que faz ou fez, né, da Magalu ter criado isso, ter investido nisso, cara, assim, olhando pela experiência que você teve até agora ali? Porque, assim, todas as empresas querem investir nisso, todas as empresas estão interessadas nisso, né, as grandes empresas estão preocupadas com todo esse contexto e tudo mais, querem desenvolver práticas de agilidade e tudo mais, só que, bom, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente sabe que muitas fracassam, né, fortemente, e a Magalu tá investindo, assim. E o que que você acha que seria o porquê dela, o propósito dela investir tanto assim nisso?
Falando especificamente do contexto do Magalu, eu acho que eu me sinto muito privilegiado de fazer parte dessa história, porque eu não tinha noção de que o Magalu era uma empresa de varejo físico de mais de 6 décadas, né, que começou lá no interior de São Paulo, em Franca, uma lojinha de rua pequena mesmo, e que ao longo dos últimos 5, 6, 7 anos, mas não somente, na verdade vem desde lá de trás, tá? Então acho que esse é um ponto crucial e que foge geralmente ao que é contado por aí. Desde a década de 70 para 80, da virada, quando surgiram os primeiros computadores, a Luiza Helena, ela já meio que, junto com a tia dela, que é a tia Luiza, que foi a fundadora, ela já trazia para as lojas, por Magazine Luiza, os primeiros computadores, sabe? Que estavam sendo lançados. Então, assim, o contato com tecnologia, estar à frente, é um movimento que a Luiza Helena já tinha começado lá atrás com a tia dela. E eu acho que aí está a semente daquilo que hoje a gente tem a hype aí no mercado de transformação digital, transformação ágil, né?
Uhum.
Na real, assim, ali é a verdadeira semente, quando nem se falava em agilidade, métodos ágeis, nem nada, de você olhar para sua organização e falar qual o movimento que eu tenho que fazer para minha organização saber enfrentar essa nova etapa que está vindo pela frente. O que que é essa nova etapa que está vindo pela frente, né? Então, assim, o contato com o novo, que é novo, o que é incerto, né? O que tem, representa às vezes riscos, né? Que muitos não têm o apetite para investir nessa hora, assim, esse arrojo, eu acho que é algo que determina muito. Só que, na real, tem que ser uma coisa de dentro para fora e da alta liderança. Você vê que eu falei da fundadora, uhum. E hoje o Fred, que é o CEO, ele é o cara que puxa essa transformação e cobra uma mudança de comportamento, né, dos próprios executivos, né, em relação, no sentido de vamos colaborar mais do que competir internamente, né, assim, pô, eu não acho legal quando a gente tá cada um cuidando do seu e não tá se ajudando para conseguir atingir um objetivo comum, entregar o nosso propósito, né. O próprio propósito do Magalu em si é uma coisa que para mim me inspira muito, né, levar a muitos o que sempre foi privilégio de poucos. No varejo, que é muito voltado para consumo, né, a gente, se você olhar um dos artigos ali que a gente postou ali de pelo time de P&D, que está se reestruturando agora, recentemente, que está aberto, público, né, exatamente sobre o consumo faz parte do dia a dia, né? Como é que a gente faz com que a gente ressignifique o que é o consumo, né, na nossa vida? Que isso não seja uma coisa negativa, mas que faça parte do nosso dia a dia de uma forma mais consciente, sabe?
Uhum.
Então, tem vários assuntos que estão se abrindo, sabe? Isso aí que eu te falei agora, por exemplo, é uma coisa que está subindo cada vez mais agora nesses últimos meses também, né? Tá ganhando força, atração.
Que animal. E, cara, olhando ali a tua trajetória até... Bom, tu tem uma trajetória com agilidade, com parte de gestão de pessoas, gestão de projetos, até mesmo como programador, né? E hoje você como um agilista organizacional dentro de uma estrutura gigante, que é o Magazine Luiza, o Magalu, de 30 mil pessoas, como você me falou. Olhando a sua experiência anterior, olhando a sua experiência hoje, assim, né? Tipo, trazendo toda a sua vivência, tu olha para a aplicação ali, que é uma área estratégica, para levar agilidade, acredito eu, para o restante inteiro da empresa, assim, né? Cara, o que é mais difícil quando a gente está tocando no tema agilidade e quando a gente fala de pessoas e organizações? O que é o mais difícil, cara? Onde que dói, no fim das contas, ali no dia a dia, na hora de tentar levar essa mudança de forma de fazer?
Essa pergunta é difícil, hein? Essa pergunta é difícil porque ela tem, no fundo, ela tem várias, talvez várias razões, várias raízes, que não é só uma. Assim, a raiz menos atacável, talvez, e que é mais raiz mesmo, eu acredito que é muito da formação nossa, como ser humano hoje mesmo, como da nossa educação base, sabe? Eu acho que nós somos treinados ao longo da nossa vida a classificar, rotular as coisas, fragmentar as coisas. Vide a própria estrutura da educação pública, que fala mais de 80% da população, né? E mesmo saindo da rede pública, as escolas tradicionais mesmo, as escolas privadas, elas têm uma grade curricular bem apartada, né? Bem fragmentada, que vem se discutindo cada vez mais. Também se questionando cada vez mais essa estrutura, né? Pô, as coisas têm, no início, lá atrás, na antiguidade, nada era apartado, separado, né? Um filósofo era um cara que era aquele pensador que era uma referência, mas entendia de física, entendia de matemática, estudava história, sabe? Entendia essa parte humana, né? Antropológica em alguns casos. Então, assim, eram pessoas, seres pensantes, e de alguma forma, acho que fruto da revolução industrial que rolou, né, no começo do século, eu acho que a gente acabou criando uma educação de massa, né, que acaba formatando as pessoas num determinado molde que a gente sabe que não é um molde, não é, o ser humano não nasceu para aquilo, né? Você que trabalha com inovação, essa parte de design também, o ser humano é um ser criativo, é um ser capaz de se estimulado corretamente, dadas as experiências, o repertório que abre opções para ele, ele consegue testar coisas, criar coisas incríveis, sabe? Então, assim, normalmente as pessoas esperam uma ordem, uma diretriz muito clara para agir. Elas não têm assim, não se sentem seguras, e até pela formação e pela forma como a própria educação em casa, a família, também acontece, né? Parece que você tem que ser dirigido e você não é protagonista. E quando você fala em transformação digital, mesmo a comunidade em Kanban, né, você tem, falando do Kanban, do método Kanban, você tem lá, promover a liderança em todos os níveis, atos de liderança em todos os níveis. Então, assim, você fala de tornar as pessoas protagonistas, só que nós não fomos capacitados para isso, e isso desde o nível mais operacional, né, até o nível mais alto executivo. A gente acha que está fazendo a coisa certa em cada um dos níveis, mas na prática a gente acredita que tudo que é ensinado pra gente é o certo. Só que, na verdade, não existe um certo ou errado. Existem várias possibilidades, né? Uhum. Então, assim, você ter pessoas abertas a essas possibilidades, e você conseguir tocar essas pessoas e fazer essa mudança. E no dia a dia, isso refletir em mudanças na forma de trabalhar, né? A gente esvaziar o copo para receber o novo é o grande desafio. Isso em todos os níveis, tá? E aí a gente fala assim, nos processos de transformação digital, o Glauber, eu tava ouvindo uma parte do talk do papo do Glauber Lander contigo, ele fala sobre isso, né, que não adianta você começar a transformação digital de baixo para cima, né, quando você tem uma organização hierárquica, né, onde quem tá em cima na hierarquia determina o sistema, né, a forma como o sistema funciona. Se essa pessoa não entender os princípios, né, os valores do ágil, né, a coisa não vai rolar, porque vai ser um esforço em vão. É muito raro, muito raro são os casos em que alguém de baixo consegue, assim, a passos de bebê, consegue convencer e mostrar resultados na velocidade do curto prazo que se é pedido, sabe? Uhum. Que comprove que comprove e valide uma transformação organizacional no nível do que, por exemplo, acontece no Magalu. No Magalu isso é muito puxado pela alta diretoria, sabe? Pelo Fred, que é o CEO. Acho que isso é fundamental para qualquer outra organização. Se você não tem uma pessoa que, de fato, quer manter a sua organização à frente do seu tempo, quer se adaptar, quer responder de uma forma mais arrojada, de fato, né? E não determinando o que vai ser feito, confiando nas pessoas que estão trabalhando contigo, que elas vão fazer o melhor possível e que o erro é bem-vindo, né? O erro é fonte de aprendizado. Se a gente não cria um ambiente seguro para errar, e isso nas palavras do próprio Fred, né? Acho que teve um caso aí público, né, que veio à tona no ano passado, que foi o bug da Lu. Não sei se você ficou sabendo.
Não, conta aí.
Então, rolou um desconto ali de R$ 1.000, que em algum momento, numa madrugada, alguém percebeu que aqueles R$ 1.000, que eram em tese para um produto específico, uma categoria específica, um produto específico, podia ser usado em qualquer produto. E aí, naquele contexto, em uma janela de poucas horas, assim, milhares de pessoas conseguiram fazer pedidos com aquele desconto de R$ 1.000. Então, assim, teve gente comprando um computador de R$ 1.200 por R$ 200, sabe?
Caraca.
E quando descobriram isso, né, estancaram. Eu acabei de fazer um ano agora de empresa, né? Falei assim, uau, o que que vai acontecer agora, né? Será que vai rolar uma caça às bruxas? Será que se foi um erro humano, né? Será que vão penalizar, né? Se aconteceu uma falha ali humana de um time que seja, né? E não, assim, e eu não tinha pensado na perspectiva do cliente, né? Porque normalmente os clientes são prejudicados nessa hora, né? A empresa não honra. E o Fred puxou a frente disso aí. Né, e falou assim, não, a gente vai honrar todos os pedidos. Os clientes receberam, né, os seus produtos e assim, a Lu, que é a persona digital, né, do Magazine Luiza, ela fez um tweet muito, muito hilário, que ela falou assim, ih, gente, buguei. Tinha um cupom de R$ 1.000 aí que ficou solto e o pessoal usou. E até hoje isso é lembrado, sabe? O pessoal pede, e aí, quando vai ser a próxima bugada, né? Quando vai ser o próximo cupom de R$ 1.000? Então, se você tornou uma situação que, em tese, em outras organizações seria um alvo de punição, né? Uma punição severa, às vezes cabeça rolando, num baita num aprendizado e até numa oportunidade de marketing digital, né? Então, assim, isso para mim foi assim, escorreu uma lágrima do olho mesmo, sabe? Porque você fazer do limão a limonada, você realmente mostrar que, assim, de cima para baixo, você mostra que o comportamento é erramos, tudo bem, a gente tem que aprender, né? Entender para que isso não aconteça de uma forma não intencional, assim, né? Mas do lado do cliente, a gente honra com a experiência do cliente também. Então, assim, o todo dessa experiência, desse aprendizado foi muito positivo para todas as partes, né? A gente fala muito do ganha, 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 né? Todas as partes ganharem no processo. Então, é um processo que é construído diariamente, cara. É uma luta diária, cara. Não é só flores, não, tá?
Boa. Cara, e aí você colocou vários pontos aqui nessa resposta fantásticos, né? A gente falou, eu fico muito forte em três, eu vou ver aqui para onde a gente vai nesses três, né? Porque a gente falou muito sobre, talvez seja esse termo, né? O termo de consciência organizacional e consciência de pessoas, dado o nosso histórico e a forma como a gente foi formado e como a gente foi condicionado, correto? Porque assim,
Boa.
quando a gente vai falar de transformação, a gente está falando sobre a empresa, a organização tomar consciência do contexto onde ela vive, porque ela está sofrendo muito provavelmente, ou não, no termo sofrendo talvez nem seja o mais correto dizer, mas ela está ali em meio a mudanças externas, onde a gente deixa de ter, porque antigamente, vamos dizer assim, antigamente a gente vivia num contexto bem mais, deixa eu colocar entre aspas, previsível, né? Você tinha, era complicado fazer as coisas. Hoje é complexo fazer algumas coisas, né? Você tentar uma nova jornada, enfim, hoje é muito mais complexo porque, dada a velocidade, a mudança, né, que as coisas acontecem e as coisas se tornam muito imprevisíveis, muito provavelmente o fruto da expansão, o crescimento de conexões que passou a existir, na era digital, enfim. Cara, toda essa filosofia para dizer, ok, a organização está nesse contexto, onde as coisas mudam para caramba, tudo é muito imprevisível, um coronavírus chega do nada e para uma economia gigantesca mundial, entendeu? Então, tipo, a gente está nesse nível de lugar, a organização está nesse lugar, tá, né? É, uhum. Ela também tem que entender que ela está num lugar onde as pessoas, e aí a gente está falando da consciência das pessoas, as pessoas também estão começando a tomar consciência, né, de que elas, talvez elas não queiram mais algumas coisas, né? Talvez nem todo mundo ainda consegue entender o que quer, mas as pessoas claramente conseguem enxergar que elas estão chegando num limite. E aí onde, e toca num dos pontos que você falou, que é o ambiente seguro, né? E a gente fala sobre sanidade mental, saúde mental, enfim. Ou mesmo as pessoas começarem a entender que aqueles roteiros que foram pensados ou dados a elas não querem mais fazer parte daquilo, né? Elas não querem seguir mais aquilo, elas querem fazer uma coisa diferente. Então a organização tá nisso. Tá emergindo uma consciência nas pessoas que exige uma... tá emergindo, não quer dizer que todo mundo tá consciente. E, tá, e por isso mesmo tá impactando e gerando uma necessidade de emergir uma consciência nas organizações. Correto? Você fala muito sobre isso. E assim, na tua visão, o correto seria emergir a consciência na organização ou emergir a consciência nas pessoas? Ou tem algum outro âmbito aí que não exista para ser falado também quando a gente fala de conscientização, consciência, né?
Então, eu acho que só mais para aterrizar, né? Assim, quando a gente fala de a consciência organizacional, né? Quando eu penso, pelo menos, em consciência organizacional, isso passa por uma consciência de pessoas que estão trabalhando por um objetivo comum. Né? A consciência de como eu opero num ambiente de time, né? Como eu funciono num ambiente de time, onde eu tenho que entregar um propósito, onde eu tenho pessoas que pensam diferente de mim, que se comportam de forma diferente de mim, que têm backgrounds diferentes do meu. Né? Então, acho que quando penso mais em consciência organizacional, passa sim necessariamente pela consciência de indivíduo e da minha relação com meus colegas, com meus pares.
Okay.
Então, assim, eu acho que é mais nessa linha. Eu acho que, só um detalhe, assim, em relação ao que você falou, antigamente as coisas eram mais complicadas e hoje elas são mais complexas. Eu acho que as coisas sempre foram complexas, integradas. Complexos vem de tecido junto, né? A palavra em si, ela vem de tecer junto, tecido junto, sabe? Uma coisa que é toda emaranhada. E na prática sempre foi assim a humanidade. Só que com o digital, que nem você falou, né? Com a internet, né? Com o avanço tecnológico mesmo, de hardware mesmo, né? Do software, das aplicações do software também, né? Toda essa mudança, ela está sendo potencializada em uma escala global, planetária, sabe? Então, assim, uma pequena mudança, você falou do coronavírus, né, lá na China, aquilo virou algo de escala mundial em pouco tempo, sabe? Então, assim, afetando bolsas de valores e ânimo de mercado no mundo todo. A quem convém, será, sabe? Toda essa discussão sobre o coronavírus, sabe? Enfim, mas é uma questão... Ixi, a gente entrou numa outra questão que eu acho que tem a ver com política socioeconômica global e essa dinâmica, mas é outra história. Então, assim, se a gente não começa a olhar para o nível de consciência individual e a gente não conseguir... quando trabalhava na área de pessoas do Vagas, a gente falava muito de se desconstruir, né, para se reconstruir como um novo ser num novo espaço, numa nova organização. Talvez esse seja o momento de nós, como pessoas, a gente conseguir esvaziar o copo no sentido de desaprender algumas coisas que a gente aprendeu ao longo da vida, que pra gente hoje faz com que a gente entenda coisas novas como coisas contra-intuitivas e a gente rejeite elas, né? Rejeite o novo, para aí a gente conseguir ver uma nova forma de trabalhar, né? A gente é muito... A meritocracia é algo que privilegia poucos, de uma certa forma, né?
Uhum.
E exclui bastante, várias outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a criar um ambiente mais colaborativo, as pessoas se ajudando e os times sendo reconhecidos, né? Times e organizações, e não só o time, mas a organização como um todo sendo beneficiada, né? Você pode ter uma baita de uma ferramenta que une todo mundo em torno de objetivos comuns, sabe? Então, assim, fazer esse balanço, né, do que as pessoas estão capazes de abraçar de mudanças versus o que a gente tem de mudanças efetivamente para fazer E aí conseguir evoluir isso gradualmente, né? A passos de bebê, de uma forma que as pessoas e os times e a organização dê conta, acho que é o segredo. E não tem outra forma de fazer isso a não ser você coletando dados, sabe?
Uhum.
Acho que a gente teve um papo um tempo atrás falando sobre sociometria também, né? Os sociogramas e tal. São dados que a gente tem ali de... São dados subjetivos, mas que você pode usar de uma forma intencional para conhecer a dinâmica das relações, né? E na minha visão, as relações entre as pessoas é o que entrega valor, é o que entrega impacto na organização, é o que entrega impacto na sociedade, né? Então, quando você abre uma empresa, né, um empreendimento, você tem os sócios e todas as pessoas que trabalham em torno de um objetivo, de um impacto, de resolver um problema na sociedade. E essa relação e a diferença entre essas pessoas juntas é que traz esse valor para o mundo. Então, eu acho que, assim, levantar dados para conseguir fazer isso é fundamental. No time de agora, indo um pouquinho mais de novo, aterrissando de novo para o time de agilidade organizacional, né, eu não imaginava que ia encontrar um time que operasse da forma como a gente opera hoje. Só para brevemente contar um pouquinho do que a gente faz no nosso time, a gente atua fortemente assim, em três frentes, né? Lembra que o contexto, né? Magalu tem quase 30 mil pessoas, nosso time tem 10 pessoas, né? 9 consultores, mais o Henrique Bert também. Nós estamos tentando sempre buscar uma forma de identificar onde conseguimos atuar de uma forma a alavancar o impacto na organização, de forma inteligente. Para fazer isso, a gente atua de três formas diferentes, né? Assim, uma é ajudando as pessoas a terem contato com conceitos e essas novidades, né? Novas formas de trabalhar que são diferentes das tradicionais, né? De gestão tradicional. Então, a gente tem treinamentos que passam por management trio, por facilitação de grupos, a questão da Lean Inception, por exemplo, que a gente tem um treinamento específico também, adaptado para o contexto do Magalu. Enfim, a gente tem treinamentos e workshops que ajudam a ampliar o repertório, né, dos times que trabalham de uma forma mais tradicional. Isso é aberto para toda a organização, qualquer pessoa pode participar, né? Essa é uma frente. A segunda frente que a gente atua, lembrando que a gente, sendo um número restrito de pessoas, a gente precisa atuar de uma forma seletiva e potencializando o impacto. A gente falou, pô, não adianta a transformação vir de baixo para cima, ela tem que vir de cima para baixo também. E aí a gente tem todas as lideranças para trabalhar. No geral, a gente atua, nessa segunda frente, a gente atua com mentorias. Mentorias para líderes. Não somente para líderes, mas o foco nosso, principalmente, é conversar com lideranças e ajudar a capacitar as lideranças a pensar o trabalho, a pensar a relação com sua equipe, com seu time de uma forma diferente, de uma forma mais colaborativa, de uma forma que respeite os princípios do Manifesto Ágil, né?
Uhum.
Então, os princípios e valores. E por aí vai. Então, assim, e não somente, tá? Eu acho que tem muita coisa que é localizada para o contexto que a gente vive, para o momento que o líder está vivendo, para o momento que a organização está vivendo. Então, assim, não é a receita de bolo que a gente vê no mercado, sabe? Cursos e treinamentos que a gente vê e basicamente é como se fosse uma bala de prata. Não é isso. E aí a terceira frente, que é uma frente mais cirúrgica ainda, que a gente atua com imersões. E aí é cada um de nós consultores, né, de agilidade organizacional. Nós somos alocados sozinhos ou em pares mesmo. A gente vai para dentro de um contexto de desafio de entrega de alguns times. Geralmente são demandas mais estratégicas. E a gente ajuda esses times, que são times, geralmente não é um time só. São vários times que estão colaborando em sites diferentes, em localidades diferentes, né? Hoje a gente tem escritório, tem Franca, São Paulo, Uberlândia, São Carlos, para citar, né? Então, assim, a gente já é uma organização, fora toda a capilaridade de lojas que o Magazine Luiza tem, de operações, CD, centros de distribuição, que a gente tem também em várias regiões do Brasil. Então, assim, o nosso time, ele passa a atuar de uma forma mais, assim, na cara, sentindo na pele, né, a dor que as áreas sentem no dia a dia. Então, a gente vive com elas essas entregas e são as nossas imersões. Então, assim, são treinamentos, workshops, mentorias, especialmente para lideranças, e imersões. Tem uma quarta frente, que na verdade a gente não explicita como frente, mas eu tenho considerado muito forte, assim, lá no time, a gente conversou bastante sobre isso, que é a parte de tools and practices, que é ferramentas e práticas. A gente tem, ao longo do que a gente vem aprendendo dentro da organização, você falou que a minha origem é em programação e tal. Sim, eu trabalhei com desenvolvimento, então, assim, eu acabo sempre caindo nessas discussões mais técnicas, mesmo dentro do time. E em especial, tem colegas do time que são desenvolvedores também, tem um background de desenvolvimento. E alguns produtos internos, assim, de acompanhamento de entregas são desenvolvidos pelo nosso time. Então, a gente trabalha num time que atua nessa questão de revisão das práticas, né, numa construção de um modelo de gestão mais enxuto possível, mais atual e adaptável possível, né, que sai um pouquinho do lugar comum, né, daquela gestão mais tradicional, burocrática, que existia antigamente, né, mais receita de bolo, e tornando as pessoas capazes de adaptar a sua forma de liderar, a sua forma de reagir às mudanças, independente de qual seja ela, né. E a gente atua, além dessa frente, a gente atua também numa outra parte que é muito forte em engenharia mesmo, em processos. Então, por exemplo, a gente desenvolveu uma ferramenta interna de acompanhamento de burn-ups, aí sendo mais específico, e agora um dos meus colegas, o Luiz, também está desenvolvendo uma outra ferramenta baseada em grafos também para ajudar a dar visibilidade daquilo que geralmente é muito difícil de enxergar, que são as demandas que cruzam, né, as áreas. E que cruzam diferentes áreas, que são aquelas demandas mais estratégicas e que envolvem dezenas e dezenas de áreas da empresa. Então, se a gente consegue enxergar quais são as demandas que estão se cruzando e a gente consegue criar as conversas certas com as pessoas certas que precisam ser envolvidas no momento adequado, sabe? Aí a gente consegue tornar essas cerimônias ágeis, né? Que a gente chama de Agile Interactions, nos termos do Klaus Leopold, né? A gente consegue tornar essas cerimônias mais cirurgicamente assim, precisas, no sentido de envolver as pessoas certas no momento certo, sabe? Para que elas conversem, né? Agilidade tem muito de comunicação no momento adequado, né? De preservar a comunicação e privilegiar, na verdade, a comunicação das pessoas, a relação entre as pessoas, né? O modelo de gestão tradicional, ele tende a jogar essa parte da comunicação para artefatos, documentos, né, documentação pesada. Às vezes você tinha aqueles calhamaços e WBS, assim, de um projeto, falando de projetos mais em modelo waterfall, você tinha um baita de um aparato imenso de artefatos que são gerados no início, no planejamento de um projeto, e que com o passar do tempo aquilo ali fica defasado, desatualizado, e que as pessoas nem olham mais para aquilo, né, exceto alguns heróis que tentam manter aquilo atualizado e assim, de forma honrável até, né, mas na prática o que interessa mesmo é que as pessoas que estão tocando e estão entregando a sua parte, elas se conversem para entender as suas dependências, sabe, promover essas conversas é parte do nosso trabalho também, sabe, é ajudar a fazer com que a organização se resolva nessas conversas entre equipes, entre times, é uma coisa importante também.
Fantástico.
E são ferramentas que a gente desenvolve dentro do time, sabe? É parte do dia a dia nosso. Aí eu falei sobre, a gente tá falando sobre nível de consciência organizacional, né? E coleta de dados também. Acho que tem mais um ponto que é muito importante, e isso é uma das coisas mais, assim, maravilhosas que o nosso time faz e que eu acho fantástico, que a gente tem o Magalu trabalha com o conceito, o Labs, né? O Luisa Labs, a divisão de tecnologia e inovação do Magalu, trabalha com o conceito de squads, né? Na real, assim, nem o Henrique mesmo, desde o começo, ele falou que não concordava muito em ser squads o nome, porque nem todos os times têm o formato de entregar integralmente, fim a fim, um processo, né, um produto, né? Pela complexidade organizacional existente mesmo, mas acabou ficando esse conceito de squads. Então, assim, a gente tem os times que são os squads, que são os times de desenvolvimento de produtos, né, do Magalu, e a gente tem uma avaliação que a gente chama de squad assessment. E esses squad assessments são avaliações que a gente faz 3 vezes no ano, com cada uma das squads, e o ano passado a gente tinha por volta de 50 squads, hoje a gente cresceu muito e a gente já está batendo lá no 100, na centena de squads, e a gente faz uma parada com o time, com cada squad, para fazer passar por um certo número de afirmativas que varre 4 dimensões, né? Negócios, pessoas, processos, e tecnologia. E essas afirmativas, basicamente, elas ajudam a promover uma retrospectiva estruturada, né? Com um olhar mais organizacional mesmo, que para a gente serve como uma foto de como a organização, do sentimento da organização em relação a essas afirmativas, esses 4 pilares, essas 4 dimensões que a gente avaliou. E isso para a gente funciona, a gente faz uma análise. Assim, a gente tenta ser bastante data-driven, né? Então, assim, na hora de a gente fazer sugestões ou intervenções ou sugerir algumas mudanças ou uma atuação mais cirúrgica nossa mesmo, até para embasar bem as imersões nossas também, a gente olha para esses dados e tenta encontrar padrões que impactam a organização como um todo, né? A gente tenta identificar o que está doendo nos times, né? O que machuca os times? Onde os times estão sofrendo no dia a dia para entregar sua missão? Cada time tem a sua missão muito clara, escrita ali. Então, assim, tem todo um aparato de coisas que dão maior consciência para os times e para o nosso time atuar ajudando esses times também. Então, assim, se você não busca esses dados de uma forma muito proativa, se você não cria um processo analítico em cima desses dados, se você não contextualiza esses dados a cada momento do time, a cada jornada de time, né, de squad, você não consegue fazer uma atuação que consiga ir evoluindo, de fato, esse processo de transformação ágil, transformação digital. E, então, assim, essa parte de squad dos assessments que a gente faz, eu acho que é algo que tem um impacto bem significativo. Para o time mesmo, na hora, ele abre várias reflexões e gera umas lições de casa que eles endereçam, mas para a organização como um todo, a gente consegue olhar alguns padrões e falar assim, poxa, isso é algo que machuca o Labs como um todo, isso é algo que machuca o Magalu como um todo. Isso desacelera a nossa velocidade de entregas. Isso torna mais difícil e burocrático o nosso processo. Como é que a gente consegue repensar isso? E aí a gente escala, se precisar de ajuda, de hierarquia, a gente escala para diretores e pede ajuda para outras pessoas também para conseguir levar adiante algumas mudanças que são importantes para eliminar essas dores, sabe? Organizacionais.
Sim. Cara, e de certa forma, pensando aqui nisso tudo que você contou e tal, de certa forma, isso e esse trabalho que vocês fazem não é o que é o que provavelmente gera a consciência organizacional, no fim das contas, porque assim, quando você fala que a gente tem dados e a gente não vai atuar, não vai fazer intervenção sem que a gente tenha um embasamento muito claro do que se trata o problema, claro, sempre vão ser hipóteses, mas é uma coisa é você ir numa hipótese totalmente achismo, do tipo, ah cara, eu acho que as pessoas não estão felizes porque whatever, outra coisa é falar, olha, eu acho que as pessoas não estão contentes com o trabalho delas porque elas estão tendo esse problema aqui com, numa relação com um time tal, não sei o que, elas estão tendo uma pressão assim, elas estão trabalhando X horas por dia, tá não sei o que, tá total, eu tô supondo números, né, métricas aqui, mas você gera uma análise muito mais clara e torna muito mais próximo de consciente o estado organizacional, o estado daquele grupo, o estado daquela organização, correto? E as mudanças passam a ser feitas cientes do que elas gostariam de atacar, né? Por que elas estão sendo feitas, como elas são feitas e qual o resultado em tese que você vai buscar. E você passa a avaliar se aquele resultado está sendo, em tese, adquirido, né, conseguido ou não, sem que o resultado seja o fim, né? No fim das contas, o resultado parece até mais ou menos como meio, assim, do tipo, cara, beleza, a gente tá tentando chegar nesse evoluir, e o resultado ajuda a gente parametrizar, melhor dizendo, né? E enxergar o que a gente já conseguiu, o que a gente ainda não conseguiu, o que a gente ainda precisa conseguir. Tá correta essa lógica que eu tô falando aqui? Ou, tipo, nada a ver do que você... pelo menos da forma como tu pensas, assim?
Então, de novo, é mais uma situação, esse assessment, ele não é uma coisa unilateral, é uma conversa, acaba sendo uma conversa, é um momento de reflexão, a gente facilita um momento de reflexão dos times, né? Então, assim, sim, eu acho que isso influencia o nível de consciência dos times, especialmente sobre o que o time não sabe ou o que o time no dia a dia, pelas cobranças do dia a dia, não acaba não tendo tempo de pensar naquilo, né? Muitas delas são bem desconfortáveis até para o contexto do time, e eu acho que os times devem, principalmente algumas pessoas mais técnicas, por exemplo, na parte de tecnologia, a gente pergunta sobre práticas de XP, né? O quanto o time é influenciado, isso em 2019, a gente vai mudar isso aqui para esse ano, mas em 2019 a gente perguntava muito sobre práticas, o quanto as práticas de XP, Extreme Programming, influenciavam as práticas diárias do time, né? E aí do XP você tem lá desde Continuous Integration, apareamento, você tem vários assuntos polêmicos, né, para times de desenvolvimento, e ainda mais uma escala que o Magalu tem, por exemplo, né, que é, de novo, uma empresa de 6 décadas de varejo físico, que tinha uma TI tradicional, mas que era sempre, atuava à frente, olhando para frente para as novidades do mercado e tal. Então, assim, são afirmativas que a gente pergunta... A gente seguia fazer uma afirmativa e falava o quanto vocês concordam com essa afirmativa, né? Meio que seguindo uma escala Likert. Então, assim, aí para 16 afirmativas que a gente fazia, coletava, a gente fazia uma análise geral da organização. E durante as conversas, essas provocações, elas serviam pro time falar assim, poxa, o nosso fatiamento de histórias não tá legal, né? A gente não fatia, a gente não tá fatiando tão bem as histórias. Ou quando a gente sobe um MVP, cara, o MVP, ele sobe e a gente não necessariamente consegue evoluir, porque a gente sempre vem um novo produto para entregar e a gente acaba não evoluindo. Então, assim, a gente quer pegar feedback e evoluir o produto que a gente lançou, mas tem tanta coisa, demanda surgindo, que a gente acaba indo para outra demanda, né? Então, assim, são momentos importantes para a gente conseguir coletar que tipo de desafio os times estão enfrentando. Né? Uhum. E aí tentar trazer, ver se a gente consegue dar essa ajuda internamente como time de agilidade organizacional, né? Se são coisas que os nossos workshops ou um novo workshop que a gente consiga estruturar, né? Então a gente chega a estruturar workshops internamente também para atender uma certa demanda interna, a gente ou se a gente tem que pedir uma ajuda para alguém de fora, né? Então eu falei do Klaus Leopold, que é um consultor alemão. Na verdade eu acho que não é alemão, mas não estou lembrando agora, mas ele veio no final do ano passado e fez uma dinâmica bem bacana com toda a diretoria executiva, com todos os diretores do Labs também, a gente participou junto e abre reflexão sobre a forma como a gente trabalha no dia a dia, sabe? E, assim, só para citar rapidamente, assim, o que foi crucial ali tem uma coisa que é muito contraintuitiva e de forma geral, não só no Magalu, no mercado como um todo, que é a questão de você trabalhar com um WIP alto, WIP no sentido de work in progress, coisas que você faz ao mesmo tempo, né? Quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo, mais iniciativas você tem. A gente fala muito de iniciativas, né? Então, em várias organizações que eu trabalhei, a gente fala muito em iniciativas, né? Aí sempre tem aquelas iniciativas que a gente abre e nunca fecha. Uhum. Né? E vai acumulando mais e mais e mais. O que acontece? Quando você está numa organização e você tenta manter a ocupação máxima das pessoas, que as pessoas fiquem ocupadas o tempo todo, o seu WIP tende a ir aumentando, explodindo, né? Porque sempre você tem novas iniciativas e novas coisas se abrindo, e você fecha menos coisas, você entrega menos coisas até o final. Então, assim, quando você faz esse movimento de manter as pessoas ocupadas o máximo possível, né, na expectativa de, pô, não posso desperdiçar o tempo das pessoas, tem que manter as pessoas totalmente ocupadas o tempo todo, sempre com uma demanda nova, sempre uma demanda nova, e você não foca em finalizar as coisas que estão abertas, o seu WIP explode, o seu lead time, que é o tempo que você demora para entregar uma demanda, ele vai lá para as estrelas, demora muito para você entregar uma coisa só, e você entrega menos coisas, consequentemente. Então, pensa no cliente que está enfrentando algum problema ou que tem alguma necessidade ali, uma oportunidade de mercado mesmo, que a gente pode até lançar, né, numa boa velocidade, com agilidade, usando o antipadrão, né, do termo agilidade aí no mercado. Então, assim, com velocidade, né, com uma boa velocidade. Mas quando você começa a entuchar as pessoas de demanda, você garante, sendo líder, né, você garante que aquilo não vai sair ou que vai sair muito devagar, de forma frustrante. Então, assim, e esse foi um trabalho que o Klaus veio e fez com uma dinâmica de barquinho de papel, cara. Só pra você ter noção, cara. E é gritante, você olha os números e fala, cara, não é possível. Né? Assim, enfim, não vou dar spoiler porque vale a pena ir atrás disso aí. E parece que não é uma dinâmica só que o Klaus usa, acho que há um tempo atrás já utilizavam isso em outros contextos, mas a forma como ele faz o link disso com o dia a dia, essa questão que você falou de pô, como é que a gente tá trabalhando num nível saudável, né? Tem a segurança psicológica, mas tem o nível do ser humano tá trabalhando em paz consigo mesmo, de uma forma saudável, sustentável, né? Uhum. Você conseguir dar conta daquilo sem sofrer um burnout da vida. E essa diferença que ele trabalha é justamente essa. Fala assim, tem um monte de demanda aqui, vamos lá, não quero ver ninguém parado, vamos trabalhar que é dinheiro parado e tal. E depois ele vai chavear para o modo onde as pessoas ficam uma boa parte do tempo, quando o sistema fica cheio, né? Você fica com as mãos levantadas e parado, sabe? E aí ele fala assim, olha esse momento aqui que vocês estão com a mão parada, sabe? Isso aqui é o Slack, cara, é o tempo que você pega e você consegue, você pode pensar, cara. Você pode pensar, você pode ajudar o colega, cara. Você pode ajudar a finalizar uma coisa que tá ali em aberto, que tá pendente. Pode terminar aquilo, sabe? E as empresas veem com muito maus olhos, no geral, o tempo parado das pessoas. Uhum. O ócio, né? É um momento de ócio que você cria condições para que o ser humano seja criativo, para que ele consiga ser solidário ao colega, possa ajudar o colega, né? Isso parte da base da pirâmide lá das 5 disfunções do time, lá que é de confiança, né? Assim, se você não tem confiança no seu time, né? Você já tem um problemaço, porque tudo o resto que se constrói em cima, se você não tem confiança, desaba. política, né? Então, assim, você tem que confiar que a pessoa vai ser solidária com o colega. Você vai ter que confiar que a pessoa vai pensar e vai ter um bom insight ali e vai ajudar a criar as coisas. Mas se não foi legal, se a pessoa não tá fazendo isso, você conversa com ela, né? Você lida com a conversa. O feedback existe para isso, né? A conversa, né, franca e direta, existe para isso.
Sim, sim.
As pessoas têm medo disso, né? Alguns líderes têm medo dessas conversas, de ter conversas difíceis.
Sim. Cara, e você tocou num ponto fundamental, né? Que é o Slack, né? O tempo, o ócio, aquele momento ali do tipo... Que é o que, de fato, acontece, né? Existe uma... Talvez uma confusão no termo, não sei se é exatamente isso, mas eu talvez enxergue dessa forma, onde as pessoas confundem o que é produtividade, né? Quando elas acham que produtividade é fazer mais e, no fim das contas, produtividade não é fazer mais, né? É entregar mais, são duas coisas diferentes. Parece a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. E a gente vive uma lógica do fazer mais, então você tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que pegar mais projeto. Cara, e aí vai na reunião, ah, mas isso vai ser só mais 30 minutos no teu dia, isso você vai só não sei o quê, e tem reunião, não sei o quê. Cara, quando você olha pra agenda das pessoas, né? A gente tá falando no âmbito de pessoas agora, mas quando você olha pra agenda de pessoas, elas estão fazendo um monte de coisas e no fim elas não estão entregando nada. No fim elas não têm produtividade nenhuma. Acha que estão sendo produtivas e não são. Eu vivenciei isso de uma forma muito bizarra, assim, num projeto que eu participei, onde, cara, eu tive numa empresa, gigante, conhecidíssima, onde, cara, eu tava lá nesse projeto como facilitador e eu via claramente... nas pessoas que estavam ali participando, que era importante, era valoroso que elas se mostrassem ocupadas. Então, ao longo da facilitação, as pessoas toda hora estavam, tipo, atendendo celular, não sei o quê, respondendo e-mail, sabe? E, tipo assim, era importante elas se mostrarem ocupadas, porque aquilo era valorizado no, na empresa, parecia assim, sabe? As pessoas ocupadas são as melhores pessoas, entende? É. E é bizarro isso, você parar e pensar, é bizarro, porque, tipo, é um monte de gente fazendo um monte de nada, um monte de coisa inútil, gastando tempo com coisa que não entrega em nada, não entrega nada. A reunião não entrega muitas das vezes, né? Sei lá, 95% das reuniões não entregam. E-mail não entrega porra nenhuma, entende? Tipo, ficar fazendo alinhamento, cara, isso aí é, tipo, perda de tempo.
Não, indo mais além, né? Você falou sobre entregar mais. Eu acho que entregar mais impacto talvez seja a chave, né?
Exato,
é,
exato.
Você tá entregando impacto de fato ou você tá entregando um monte de coisa que não serve pra nada, que não vai gerar impacto?
Perfeito, melhor ainda, exatamente, melhor ainda. Eu diria que é o nível 2, porque o nível 1 nem entrega, porque fica fazendo tanta coisa que não entrega nada já, sabe?
Exato. Tipo... é isso mesmo, você se mantém ocupado. Você se mantém ocupado o suficiente, né? Pra não entregar nada.
Pra não entregar nada.
E esse é o ponto. E isso gera frustração, as pessoas sofrem com isso.
Exato.
Psicologicamente, provavelmente, não é nada bom, nada saudável pra pessoa. O ser humano tem uma necessidade de se sentir útil, né?
Sim, e elas nem percebem, isso que é o mais louco. Assim, conscientemente elas não percebem. Não sei, essa é a minha visão, sabe? Elas não percebem que elas estão nesse loop, sabe? Nesse liquidificador, sabe? Entende?
Não, e certamente, se elas se mantêm ocupadas 100% do tempo, se os líderes mantêm as pessoas ocupadas 100% do tempo, o líder está garantindo que as pessoas não vão pensar, praticamente. E ele, na verdade, ele assume que as pessoas pensam fazendo as coisas estão pensando, mas, na real, o ser humano precisa ter um time, né? Você tem aquele lance do think fast and slow, né? Que você tem dois modos de funcionamento do cérebro, né? Um que exige um aprofundamento maior para resolver, principalmente, especialmente os problemas complexos, que são os problemas mais cabeludos e que geralmente exigem mais cuidado, né? E você tem aqueles lá que são que você tem que tomar decisões rápidas, né? Você tem que tirar da frente rápido, né? E na vibe das organizações, muitas organizações acham que tudo são coisas que você tem que tirar da frente rápido sem pensar, sabe? Ou que as pessoas já pensam, conseguem pensar nessa velocidade da ocupação máxima, sabe?
Uhum.
E na prática isso faz com que você entregue coisas de baixíssima qualidade, tenha muito retrabalho quando entrega, né? Porque você normalmente demora muito para entregar alguma coisa, vai, e assim, é matemático isso, cara. É bizarro, mas é matemático isso. Você pode constatar, é só você medir um sistema, é uma linha de produção, você bota pessoas ali para trabalharem juntas ali, e você mede um modo onde você tenta manter todas as pessoas do fluxo ocupadas, e aí você vê que as etapas, elas têm diferenças, cada etapa do fluxo de trabalho.
Uhum.
E uma das etapas acaba engargalando. E essa etapa, aí, quando todo mundo se mantém ocupado, essa etapa engargalada, ela fica com um trabalho acumulado absurdo e as coisas se perdem sentido ao longo do tempo.
Uhum.
E isso não é medido pelas organizações. Então, isso que sim é um desperdício, e não o tempo que as pessoas estão paradas, entre aspas, né, que elas poderiam estar pensando e poderiam estar vendo com formas de fazer melhor as coisas, ou criticando se aquilo que está sendo feito precisa ser feito realmente, e daquele jeito, né? Se você não tem esse momento, esse espaço para que as pessoas pensem, raciocinem de fato e usem o cérebro na sua capacidade plena, né? Humana, né? Você acaba não garantindo que você simplesmente garante que os times não vão conseguir entregar valor, impacto, de verdade. Então eu acho que vai muito do. Eu acho que se fosse para priorizar assim, pô, numa organização, quem tem que subir a barra de consciência organizacional? Sempre os líderes cobram das pessoas, né? As pessoas são incompetentes.
Uhum.
Sempre não, mas muitos casos, assim, em organizações. Sim. Eu ainda estou numa organização privilegiada que isso não acontece. Isso acontecer é uma coisa até que é problema da liderança, sabe?
Uhum.
Então, assim, as pessoas são incompetentes. As pessoas são isso, aquilo. Cara, as pessoas são a solução. Né? Se você está num nível que você não confia na pessoa, as pessoas são isso e aquilo, você demite ela, porque você está trabalhando com ela, né? Senão você é o culpado por isso, porque você contratou a pessoa, você não tem a pessoa lá, né? Então assim, de uma forma mais dura é assim, mas na prática assim, se os líderes não elevarem o seu nível de consciência, né? Inclusive dessas zonas cegas, né? Por exemplo, esse ponto que eu falei de você medir, de você não forçar o time a estar 100% do tempo ocupado, né? Você olhar a vazão do seu fluxo. A gente fala em agilidade, a gente fala de throughput e lead time. Acho que são duas métricas que aprendi a valorizar muito, muito fortemente no ano passado, sabe? Você consegue entender, se você quer saber sobre velocidade de entregas, você olha para throughput, né? Você mede o tempo que demora para você entregar uma demanda e você começa a olhar isso matematicamente. Se você quer saber quando alguma coisa vai terminar, você precisa olhar matematicamente um certo número de entregas e aí você consegue ter uma previsibilidade estatística sobre como é que é o ritmo de entregas do seu time, né? E sempre contextualizando, né, caso a caso, o tipo de demanda, o contexto que seu time trabalha, o tipo de produto que você está trabalhando também. Então, assim, é uma coisa matemática e é contraintuitiva, cara. As pessoas, quando começam a medir e olhar, entender o fluxo de trabalho, elas vão entender que, pô, o problema não são as pessoas, o problema não é o tempo que a pessoa trabalha efetivamente com uma demanda, com o que ela produz, ou um desenvolvedor entrega o código dele. O problema é todas as outras etapas em que a demanda que ele já trabalhou, já entregou, fica parada.
Uhum.
Sabe? E fica parado e passa de mão em mão, passa de área em área, depende de outra pessoa, né? Depende de outro time. Esse tempo que é desperdiçado, que conta, indo para a perspectiva do cliente final, né? De quem vai receber aquela entrega, esse tempo todo que fica fora das mãos do desenvolvedor, por exemplo, é onde está a maior parte do desperdício. É dinheiro parado. E não o tempo que o desenvolvedor está ocupado fazendo alguma coisa. É o tempo que você, por mais que ele tenha levado 2 dias, 1 dia, 1 semana para desenvolver alguma coisa, às vezes você fica com aquela coisa desenvolvida, que é valor potencial, parado durante semanas, dias, aquilo é desperdício. E aí você olha para o seu processo e tenta melhorar o processo como um todo, né? E só dá para fazer isso se tiver líderes que estão dispostos a olhar dessa forma, porque a maioria das lideranças, pela formação dela, né, não é nem culpa, não é culpabilizando a liderança, elas são formadas a fazer com que, pô, as pessoas têm que estar ocupadas, elas não estão ocupadas, a desperdício ela está parada. Porra, é desperdício ela não pensar, cara. Você não dá oportunidade para ela pensar e você pode, como líder, fazer perguntas poderosas, assim. Cara, você acha, time, vocês acham que a gente tá fazendo as coisas da melhor forma que a gente pode estar fazendo? E aí o líder ouve isso. Só que o líder tá muito ocupado com reuniões, com outras lideranças e não tem, e é perda de tempo ouvir o time, cara. Cara, absurdo isso, absurdo.
Sim, sim.
Muito
sim.
Absurdo.
Não, e no fim das contas, o que você falou é muito legal, né? Porque o que acaba acontecendo é que as empresas, as lideranças acabam medindo horas trabalhadas. O que não quer dizer nada. No fim das
Exato.
Contas, não quer dizer nada. Você trabalhar horas
trabalhadas, né? Horas ocupadas, né?
Horas,
trabalhadas. Horas ocupadas.
Horas ocupadas não quer dizer nada. Não garante nenhum resultado. Nada, zero. Nenhum. E a gente está condicionado a pensar, se as pessoas estão trabalhando, o resultado vai sair. Não necessariamente, né? É por isso que é legal. Você fala exatamente isso. É contra-intuitivo, né? Dado a nossa formação. Então, realmente, o desafio é grande, né? Porque você acaba tendo que mudar uma forma muito enraizada, como você falou lá no início, de pensar, né?
É isso, é contra-intuitivo. Contra-intuitivo, assim, vai contra a nossa intuição. A gente acredita que aquilo é mentira. Não, isso é mentira. Eu sei o que é verdade, sabe?
Poxa, Sojima, cara, caraca, velho, tá indo muito, 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 muito bem. Realmente tá, tipo, tá muito legal você trazendo toda essa visão. Infelizmente, a gente tem que caminhar pro final, onde eu faço a última pergunta pra todas as pessoas que vêm aqui, que indiquem conteúdos, livros, palestras, workshops, qualquer coisa, podcasts, que acha que seja legal para as pessoas que nos escutam também poder buscar.
Boa, boa. Essa aí quase não preciso para pensar. Assim, o livro de cabeceira, de acordar e dormir com ele, ultimamente tem sido o livro Accelerate, da Nicole Forsgren. Ele tem sido uma baita referência, que basicamente foi uma pesquisa que a Nicole fez ao longo de, acho, 4 ou 6 anos. Ela é uma das autoras do State of DevOps Report, que é um relatório super conceituado de DevOps, e que ajudou a fazer uma consolidação sobre todo esse processo de transformação ágil, transformação digital, de uma forma muito pragmática mesmo, prática. E o mais legal é que eles chegaram em findings, em descobertas, que estabelecem uma relação causal. Então, assim, se você seguir... se você quer se tornar uma organização de alta performance organizacional, né, em termos de entrega de valor, de impacto mesmo, você tem duas grandes iniciativas a serem cumpridas. Uma de gestão enxuta, Lean Management, que eu gosto de traduzir como gestão enxuta, ou seja, uma gestão mais adaptável, uma gestão que está sempre sendo revista, reaprendendo e aprendendo continuamente, né, e Continuous Delivery, que é mais técnico. Continuous Delivery tem a ver com a sua capacidade tecnológica, seus processos de entrega de produtos, de desenvolvimento, serem extremamente capazes de responder na velocidade do seu negócio, na velocidade das transformações da sociedade. Então, eu acho que o Accelerate é o livro que eu, de cara, recomendaria. Fala sobre como é que foi esse processo de descoberta, o que, que causa o quê, quais são os construtos que eles levantaram lá que levam à alta performance organizacional. E ali, eu diria que se alguém quer uma receitinha de bolo, quem conseguir implementar aquilo ali, que tem muita coisa contra-intuitiva, vai se dar super bem.
Boa, fantástico.
Não é fácil, é lógico.
Maravilhoso. Cara, Henrique, Sejima, mais uma vez, poxa, muito obrigado pela tua participação, foi assim, muito bom, cara.
Eu agradeço, cara, muito honrado, meu.
Um abraço. E vamos chegando ao fim de mais um episódio. A conversa com o Sojima estava bem interessante, não é mesmo? Sojima é uma pessoa com uma visão bem abrangente, que vai desde compreender questões mais amplas, como a forma que o modelo educacional está moldado, até discutir a atuação pontual nos contextos dos projetos, né? O que marca bastante para mim é quando ele fala que a produtividade não tem nada a ver com a quantidade de horas trabalhada. E isso é uma equação matemática. Doido, não? Como ele mesmo coloca, é contra-intuitivo, ainda mais por sermos condicionados a pensar na lógica de se está trabalhando, está produzindo. Bom, o coronavírus está por aí, mas por hora estou conseguindo manter esse programa aqui. Ou seja, temos mais um episódio para ir ao ar no dia 2 de abril. Até lá, aproveitem para mandar perguntas, sugestões para pauta, críticas, além, claro, de compartilhar uma história bem inovação lá do B do seu repertório. E a propósito, não deixe de compartilhar este podcast. Esta é a quarta série, está sendo produzida integralmente por mim, Bruno Bonini, a música de abertura dos meus amigos da Big Pasha. Vamos ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, valeu!